do vice-presidente Dr. Elísio de Oliveira. Ah, tem razão. Portanto, muito bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, e cumprimento muito particularmente aqui a entidade que é objeto desta audição, Conselho Regulador da ERC, representado aqui pelo seu presidente, professor Dr. José Azeredo Lopes, seu vice-presidente Dr. Elísio de Oliveira e os vogais, senhora professora Estrela Serrano e Dr. Rui Ferreira. Foi-nos entregue devidamente e oportunamente por parte do Conselho Regulador, foi-nos entregue o relatório sobre a atividade da regulação e da supervisão relativo ao ano 2010 e tal como está estipulado legalmente, portanto, temos que fazer esta audição sobre este mesmo relatório. Por acaso, não sei se tenho aqui a grelha de tempos, foi devidamente consertada, mas para já existe uma intervenção inicial do Sr. Presidente de 10 minutos, portanto tem desde já a palavra para fazer esta exposição inicial, após o que seguirá, portanto, duas grelhas de tempos repartidas pelos diferentes grupos parlamentares e com respostas também em devido tempo, uma a uma, relativamente a cada grupo parlamentar. Portanto, Sr. Professor, tem a palavra por 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente e agradeça mais esta oportunidade para podermos, no fundo, neste caso concreto, discutir o relatório anual da ERC de regulação e supervisão. Senhoras deputadas, senhores deputados, também os cumprimento. E vou aproveitar os meus 10 minutos para, de forma tão sintética quanto possível, expor alguns tópicos que me parecem poder extrair-se justamente do presente relatório, acrescentando um ou outro elemento que me pareça mais atual e que possa contribuir posteriormente para as questões que as senhoras deputadas e deputados nos queiram colocar. Primeiro ponto, o relatório de 2010 parece-me mostrar tendências cada vez mais consolidadas. Essa tendência consolidada resulta da própria metodologia adotada, que vai reforçando e consolidando os dados e a sua fiabilidade a cada ano que passa. E, por exemplo, quanto ao meio televisão, temos hoje já elementos muito fortes, na minha opinião, indiscutíveis do ponto de vista técnico, quer quanto ao perfil dos programas, dos serviços de programas dos operadores televisivos privados, quer, por outro lado, quanto à diferenciação do serviço público, que resulta, como terão podido compulsar através deste relatório, da sistemática análise e classificação de dezenas de milhares de programas. Portanto, estamos a falar de um universo muito credível que, a meu ver, representa, parece-me, aquilo que são as três funções principais, ou quatro funções principais, do relatório de regulação. Em primeiro lugar, prestar contas perante a Assembleia da República, quer quanto a este documento, quer quanto ao conjunto da atividade da ERC, que, como sabem, ultrapassa em muito os três volumes que aqui tivemos ocasião de apresentar. Quatro dimensões, dizia. Primeiro, o facilitar e tornar mais competentes a atuação do regulador, quer em matéria de regulação, quer sobretudo de supervisão, pela fiabilidade dos dados que dispõe e pela dimensão muito mais precisa que tem sobre a diversidade, sobre o pluralismo, sobre, no fundo, o cumprimento das diferentes obrigações legais que impendem sobre os órgãos de comunicação social. Em segundo lugar, um instrumento que é cada vez mais importante para os próprios regulados, e acho que isso também é uma dimensão que cabe aqui destacar, é hoje um instrumento de trabalho comum, corrente dos regulados, e nessa medida também se reforça a transparência da correspondência entre a taxa de regulação paga e a função social e de mercado, de auxílio ao mercado e aos regulados, que este relatório desempenha. Em terceiro lugar, e a meu ver não menos importante, reforça-se sobremaneira a dimensão de cidadania que este documento comporta. O documento, como saberão, é acessível ao público através do site da ERC e, a partir daí, através da consulta, através da atuação da academia que dele se serve para promover mais investigação e mais conhecimento, acho que podemos dizer que hoje sabemos muitíssimo mais e escapamos cada vez mais aos limites da opinião ou do achar. Hoje sabemos muitíssimo mais o que é a comunicação em Portugal, a comunicação social em Portugal, e também sabemos muitíssimo mais quais são os seus problemas, de uma maneira muito mais fina do que há 6 anos atrás. Isto permite-me também apontar tendências que são infelizes. A primeira é a tendência reforçada para o declínio da imprensa. Portanto, vimos assistindo desde há anos, e até com base nos dados da APCT, a um declínio mais ou menos lento, mas sempre inexorável, da imprensa. A segunda tendência é a de uma quebra significativa nas receitas publicitárias. Bem sei que, evidentemente, o modelo de negócio que nós descrevemos como de comunicação social não depende em exclusivo da publicidade, mas neste triângulo empresa, cidadão, publicidade, mercado publicitário, esta parcela do triângulo está evidentemente, e isso resulta quer dos dados que encontram aqui no relatório, na parte económica, quer de dados de quem tem conhecimento, resulta como algo cada vez mais preocupante. Em 2011, por informações que podemos coligir, os dados de 2010 já estão muito melhores do que os atuais, e depois de uma relativa estabilização no primeiro semestre, temos vindo a assistir, no terceiro trimestre, a uma queda muito preocupante das receitas publicitárias. Isto depois vai ter necessariamente consequências, uma das quais, e não das menos importantes, o facto de irmos assistindo cada vez com mais frequência à tentativa legítima, nem que seja por uma vontade de sobrevivência, de diminuição de custos, de rescisão por mútuo acordo ou por despedimento de vínculo contratual com muitos jornalistas e outros trabalhadores da comunicação social. Portanto, isto representa uma afetação objetiva da liberdade de imprensa. Sei bem que em tempo de guerra não se limpam armas, mas a verdade é que esta tendência, que já vem praticamente desde o início do século, está hoje a acentuar-se de forma, não gosto de utilizar a palavra dramática, mas pelo menos muitíssimo preocupante. Isto depois vai empurrar para outras tendências. O regulador detectou, por exemplo, e tem decidido nessa área, a alteração do comportamento da própria informação. Estamos hoje perante fronteiras cada vez mais difusas entre conteúdos informativos e publicitários, apenas para dar um exemplo. Há zonas de penumbra, ou pelo menos muito discutíveis, que se vão detectando em termos quantitativos e que, a meu ver, podem explicar-se não por uma qualquer degenerescência do jornalismo, mas por uma pressão cada vez maior para assegurar a sobrevivência. Depois, é, portanto, possível dizer hoje que o ecossistema da comunicação social está especialmente frágil, está em grandes dificuldades, e não creio que seja irrealista ou sequer excessivamente negativo antever ou admitir pela primeira vez que um ou mais grupos de comunicação social possam sentir dificuldades a curto ou a médio prazo, pura e simplesmente em termos de sobrevivência. Portanto, estamos neste ponto e, portanto, olhando aos quase 6 anos transcorridos, este é claramente o aspecto que me caberia destacar e que, infelizmente, está também confirmado no relatório deste ano. Isto leva também, e isso não podia em consciência deixar de chamar a atenção para o facto, isto leva ou empurra, é da natureza das coisas, para o surgimento no espaço público de teses que eu qualifico como extremistas e que são porventura compreensíveis em situação de grande dificuldade. Recordo-me, por exemplo, daquela que recentemente foi explanada sobre a extinção pura e simples do Serviço Público de Televisão e a alocação dos recursos até aí afetos ao Serviço Público de Televisão a uma espécie de financiamento contratualizado com os meios e especificamente com o meio de televisão. Felizmente, vivemos num país onde é possível a liberdade de opinião, mas não deixa de me causar estupefacção que este tipo de propostas surja e não tenha depois o contraditório espontâneo de quem não concorda ou de quem discorda. Isto permite-me chamar a atenção de que, por exemplo, este tipo de propostas significaria automaticamente uma espécie de subsidiação pública de órgãos de comunicação privados, com o que isso implicaria, nesta situação de especial fragilidade, com o que isso implicaria de dependência, de, ao fim e ao cabo, um espaço público a depender para sobreviver de financiamento privado, seja por forma contratualizada ou não. É nestas alturas, bem sei que atravessamos tempos que são muitíssimo difíceis, mas é nesta altura que cabe ao regulador dizer que, independentemente daquilo ou da tormenta que atravessamos, a liberdade de imprensa é um bem demasiado fundamental. Não é um bem consumível, não é um bem que possa ser facilmente substituído. A meu ver, é também este alerta que eu me permito aqui deixar. Finalmente, Sr. Presidente, e para não... Eu procuro o relógio, mas não encontro, para não ultrapassar o tempo que... Portanto, parece que vou conseguir pela primeira vez respeitar o prazo que me é dado, diria alguns elementos mais de facto sobre a vida da entidade. Em primeiro lugar, temos também estabilizado, grosso modo, o número de liberações que é expectável que o regulador adote ao longo do ano. Estamos em meados de outubro, estamos a aproximar-nos das 300 liberações, portanto é previsível que o número de liberações anuais adotadas pelo regulador ultrapasse sistematicamente as 300, o que mostra bem a transversalidade, diria eu, da sua atividade. Em segundo lugar, a contenção orçamental. Contenção orçamental que tenho como absolutamente normal. Como saberão, esta Casa reduziu a verba atribuída à entidade reguladora para a comunicação social, depois de uma fase um bocadinho assustadora, em que se falava em mais de 30%, acho que se atingiu um valor que eu posso considerar razoável, mas também digo o seguinte. A IERC, como se pode ver pelos relatórios de atividades e contas, e como esta Assembleia não deixou sempre de realçar, sempre teve uma gestão muito cerrada. E, portanto, isto significa que, ao fim do ano, e ao contrário de outras práticas, dinheiro que não é gasto é dinheiro devolvido. E, portanto, é bom, quando falamos de orçamentos da IERC, que conheçamos aquilo de que estamos a falar e que não olhemos apenas para os valores formais, que podem parecer muito impressionantes. Por exemplo, o ano passado, a despesa efetiva da IERC não atingiu os 4 milhões de euros, 3 milhões 949 mil euros e depois alguns cêntimos, e há, portanto, uma diferença muito significativa entre o orçamento formal e a despesa realizada, desde logo por efeito das diferentes cativações a que estão sujeitas algumas rubricas do orçamento. Isto significa que a IERC, o ano passado, já reduziu a despesa em 9,85%. Isto significa, para além disso, que hoje o quadro da IERC já não é aquele que consta do relatório de 2010, uma vez que, por efeito de não substituição de pessoas que passaram à situação de reforma ou que mudaram de emprego, a IERC, independentemente de não ter o diretor executivo e um membro do Conselho, reduziu em 7%, aproximadamente 7%, o seu número de colaboradores, o que se explica, primeiro, pelas dificuldades que o país atravessa, em segundo lugar, porque passando a IERC a estar agora em velocidade de cruzeiro, pode suportar com relativa facilidade uma redução do seu quadro pessoal. Em quarto lugar, e antes mesmo de terminar, nós eu já ainda falo, não diz a nós, a ERC, a instituição, devolveu ao longo destes 5 anos ao Estado, e para terem uma noção, se olharmos aqui o orçamento é de aproximadamente 4 milhões, devolveu ao Estado bastante mais de 3 milhões de euros. Portanto, se fizermos as contas, vamos verificar que, eu repito, já o disse aqui da última vez que tive o gosto de cá estar, a ERC é uma instituição barata, a não ser que se considere que comparativamente assim não é, comparando com instituições congéneres, mas posso demonstrar que é uma instituição substancialmente barata. 4 milhões é dinheiro, naturalmente que é, mas isso esquece o conjunto de funções multifacetadas que lhe são atribuídas. Finalmente, sobre a taxa de regulação e supervisão. Lá onde a manta fica mais curta, noutras parcelas que compõem o orçamento da ERC, evidentemente que o peso daquelas que não diminuem vai aumentando em termos percentuais. Hoje, a taxa de regulação e supervisão representa aproximadamente 1/3 da receita cobrada em 2010, no que subimos um pouco percentualmente em relação ao momento em que iniciamos funções. Finalmente,
já vão vários finalmente, temos
é mesmo
que dar
finalmente,
a palavra aos partidos.
Uma última palavra sobre a qualificação dos colaboradores da ERC, que é uma coisa que para mim é gratificante. Atualmente na ERC, num quadro pessoal que é de 60 pessoas, contando com os membros do Conselho Regulador, desses 60, 51 têm licenciatura, mestrado ou doutoramento, o que significa que a regulação é algo de muito exigente do ponto de vista técnico, e a ERC apostou também nessa dimensão. Pedindo desculpa pelo excesso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós agora vamos dar início à primeira ronda, apenas para relembrar, portanto, cada grupo parlamentar terá 5 minutos, que serão sistematicamente respondidos pela parte da ERC, portanto, pelo Sr. Presidente ou por quem o Sr. Presidente assim o entenda. Depois haverá uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar terá 3 minutos, mas a resposta final será em bloco, por parte da ERC. Portanto, o primeiro grupo parlamentar a usar da palavra é o Partido Socialista. Pergunto se é o Sr. Deputado...
Neste sou eu, João Portugal.
João Portugal, Sr. Deputado João Portugal, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho Regulador da ERC, na pessoa do professor Dr. José Alberto Azevedo Lopes, Dr. Elísio Oliveira, professora Dra. Maria Serrano e Dr. Rui Assis Ferreira. São sempre bem-vindos a esta comissão e é para nós um enorme prazer poder receber o interlocutor da comunicação na Comissão de Ética e Cidadania e Comunicação. Gostaríamos de salientar que, da análise que tem sido feita e procedendo dos documentos ao longo dos tempos, continua-se a confirmar que, face ao passado, tem havido um aumento de eficácia da entidade reguladora da comunicação face à sua antecessora, a Autoridade para a Comunicação Social, o que, aliás, tem sido bem expresso não só no número de deliberações de regulação do setor de comunicação social e que tem sido diversas vezes assinalado nos parceiros da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. Por este facto, o Partido Socialista queria congratular-se e saúda e reconhece o esforço dos membros do Conselho Regulador. Posto isto e como balanço de fim de mandato, gostaríamos que nos proporcionassem uma análise da evolução da regulação do setor da comunicação social em Portugal e, se possível, que estabelecessem uma comparação entre a atividade regulatória da extinta auto-autoridade face à entidade reguladora e se decorreram para o setor vantagens da criação desta entidade. Em particular, gostaríamos também, de face às notórias dificuldades de estabelecer processos de autorregulação e corregulação no setor da comunicação social, que nos proporcionassem uma visão sobre as iniciativas incitadas pelo regulador, nesse particular, e quais as dificuldades encontradas, quanto mais não seja porque as atividades de regulação necessitam de avultados recursos humanos e técnicos, para além deste setor revelar naturalmente alguma conflitualidade. Sendo assim, se é, no vosso entender, de prever e se é desejável que, enquanto esta situação se mantiver, o legislador não abra mão das competências atualmente atribuídas à ERC quanto à regulação da comunicação social. Um outro ponto que gostaríamos de aqui trazer a esta audição tem a ver com as auditorias feitas pela ERC ao cumprimento da RTP da missão de serviço público, que tem mostrado nos últimos anos que o custo desse serviço tem sido superior ao valor da indemnização compensatória que a empresa recebe do Estado. Como sabemos, estas auditorias são contratadas a empresas externas e avaliam as práticas de gestão da RTP e a adequação das indemnizações compensatórias ao custo de serviço público e também dos respectivos conteúdos. Aliás, nas palavras de Dr. Rui Assis Ferreira, membro da Comissão Reguladora, é citado que os auditores têm reconhecido que as indemnizações compensatórias são, em alguns casos, inferiores ao custo real do serviço público de televisão e consideram que, de um modo geral, a atuação da RTP corresponde aos parâmetros de contrato de emissão de serviço público. Tendo em atenção que a anterior entidade reguladora não foi capaz de fazer estas avaliações ao serviço público, feitas agora pela ERC, o que causou que, por vezes, houvesse falta de informação credível e houvesse uma má percepção daquilo que era a capacidade em bem realizar esta missão, o que gostaríamos de saber é se, tendo em conta e tendo por base os relatórios apresentados pela ERC, a RTP é ou não o veículo adequado para o cumprimento da missão de serviço público de rádio e televisão. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, que seria o seguinte na ordem de oradores, informou-me que chegaria um pouco mais tarde e, portanto, nós vamos passar a seguir. Sr. Deputado Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, nós estamos hoje aqui assim a discutir um tema que eu creio que nos próximos tempos que vamos viver será determinante para a qualidade da democracia que temos em Portugal. Peço desculpa, pois eu não estava à espera de fazer agora a intervenção, achei que era o CDS que... Não?
Ai, peço desculpa, é verdade. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Drago, se não vir inconveniente, uma vez que ainda não tinha começado a falar... muito bem. Eu peço imensa desculpa, a culpa foi minha, mas, Sr. Presidente, tem 5 minutos para responder às questões do Partido Socialista. Aliás, foram várias perguntas feitas e, portanto, peço-me que respeite os 5 minutos.
Eu detetei, se não me falha a recensão, 3-4 perguntas. A análise da regulação do setor de comunicação social, ERC versus auto-autoridade, autorregulação, co-regulação e a questão das competências da ERC, finalmente a questão das auditorias. O Sr. Deputado compreenderá que eu não faça uma comparação de deve haver entre a ERC e a auto-autoridade para a comunicação social, desde logo porque estaria a violar um princípio fundamental, que é de não ser juiz em causa própria. Mas o que eu posso destacar, e pela positiva, é que pela primeira vez um regulador teve a possibilidade, podia não ter feito, mas teve a possibilidade e os meios para criar mecanismos de regulação que antes ou estavam pouco desenvolvidos ou não tinham sido desenvolvidos. E, portanto, parece-me que a possibilidade de criação de uma jurisprudência cada vez mais consolidada em determinadas matérias e, sobretudo, aí sim, pela primeira vez, na minha opinião, em Portugal, uma análise das circunstâncias do mercado, das condições económicas do mercado, aí há uma vantagem ou um resultado objetivo que é evidente, não dando eu o passo, que nunca daria, de justificar isso com o maior mérito dos sucessores em termos jurídicos da autoridade, mas sobretudo pela possibilidade da primeira vez, embora com recursos bem delimitados, ter sido possível instalar esses mecanismos e esses instrumentos de regulação. Quanto à autorregulação e à corregulação, a ERC teve, de facto, sempre enormes dificuldades em promover mecanismos de autorregulação ou sequer de corregulação. São bem conhecidos casos em que explicitamente o regulador devolvia competências ao meio, por exemplo, em direito de resposta, mas com abertura para quaisquer outros temas. Por uma razão ou por outra, verificou sempre uma enorme dificuldade em dar, em conseguir dar esse passo com os meios. Só mesmo este ano é que foi possível, pela primeira vez, a estrutura de corregulação em matéria de classificação dos órgãos de comunicação social. Agora, se me permite, e porventura, porque meus colegas podem acrescentar alguma coisa, eu devolvi a palavra aos meus colegas para o que quiserem acrescentar.
Eu apenas quero acrescentar que no domínio da autorregulação e da corregulação há aspectos laterais que não são muito conhecidos do público e ações que a IERC desenvolveu, mas que passaram, se podemos chamar, uma espécie de corregulação ou autorregulação informal, ou seja, nós conseguimos adotar sistemas de, por exemplo, de avaliação e fiscalização das cotas de música portuguesa, juntamente com criando um sistema com os próprios operadores. Ou seja, reunimos os operadores, os representantes dos operadores, e foi com o auxílio deles e a participação deles que conseguimos ter uma adesão de 145 rádios locais que se submetem a um sistema eletrónico criado com eles, feito com eles, para verificarem que, de facto, verificar se estão, de facto, a cumprir ou não as cotas de música portuguesa. Um sistema absolutamente transparente, que os próprios têm acesso às suas próprias cotas. O mesmo aconteceu com todos os operadores da televisão em Portugal, que já ultrapassam as duas dezenas, para a verificação das cotas de produção nacional, toda a informação sobre o mercado do audiovisual em Portugal. Tudo isto foi possível porque tivemos que nos reunir com eles, porque houve uma atitude voluntária e disponível da parte deles em fornecer esses elementos à IARC para tratamento desses elementos em termos de regulação. Não são acordos de corregulação formais, mas que têm vindo a funcionar nestes últimos 4 anos, que foram montados há cerca de 4 anos, de uma forma bastante expedita e muito eficaz. Isto posso considerar também que é um passo importantíssimo na relação franca, leal e transparente que a IARC criou com os regulados. Sobre as outras questões não vou acrescentar.
Bom, certamente haverá a hipótese de algumas destas perguntas serem repetidas, mas só queria muito concretamente uma das, talvez, das diferenças que, enfim, a própria filosofia da ERC não tem nada a ver com a filosofia da alta autoridade, as competências, as atribuições, o perfil dos membros, etc. Mas uma diferença muito concreta é a ERC trabalha hoje com bases de dados que têm 73 indicadores sobre a diversidade e o pluralismo a nível dos canais de televisão De generalistas e também do serviço público, sendo que para o serviço público temos 28 indicadores apenas para o pluralismo. Isto permitirá, de uma maneira muito objetiva e concreta, que o próximo Conselho Regulador possa cumprir uma das atribuições da Lei da Televisão, que é fazer, com base neste histórico de 5 anos, uma análise muito objetiva e muito rigorosa sobre, por exemplo, para a renovação das licenças, ao fim da análise do quinquénio, digamos, dos operadores generalistas. E, além disso, queria dizer também, completar só num aspecto que me parece muito importante e muito problemático, que sobre o setor, a evolução do setor, para além daquilo que o Presidente disse, a questão da dificuldade cada vez maior e que está patente no ponto 44 do sumário executivo, a dificuldade de analisar e de conhecer ao certo o setor, o investimento publicitário em Portugal. É uma zona muito opaca, visto que, como se diz no relatório da ERC, os dados da Marketest que trabalham com os preços de tabela dão resultados opostos àqueles que foram apresentados por uma das empresas do setor, especialistas na análise, que mostra, com base em dados não da tabela, mas os preços praticados, digamos, que ninguém conhece ao certo, dados contraditórios. E, portanto, o setor da publicidade é, de facto, um setor muito difícil de analisar, visto que existe esta contradição e a impossibilidade de o regulador conhecer ao certo quais são os preços praticados no mercado. Por agora dizia apenas, havia ainda outras coisas, mas não queria alongar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminaram os 5 minutos. Não sei se quero utilizar depois outra oportunidade, vamos ter várias. Porque não dá para em 5 minutos fazermos 5 apresentações ou 4 apresentações.
Era só para falar nas auditorias.
É rápido? Não, mas é que se for rápido, vai ter outras ocasiões, muitas. Ora bem, só para explicar, portanto, reiterando que o Sr. Deputado Bruno Dias ainda não está cá, e portanto, se é que se usa da palavra, o Bloco de Esquerda, depois seguir-se-á o CDS-PP, depois seguir-se-á o PSD. Isto na primeira ronda. Portanto, para já, por 5 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, estou de empréstimo um pouco nesta comissão e, portanto, não sei exatamente como é que constroem a grelha de intervenções e foi por isso que eu disse que não estava agora à espera de falar, que costuma ser primeiro PS, depois PSD, CDS, por ordem, e foi só por isso que... Mas...
Isto foi acertado
claro,
no início dos trabalhos da comissão,
claro,
no início da legislatura.
Claro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois, como eu dizia no início da minha... anterior intervenção, eu creio que o debate que temos hoje sobre o campo do audiovisual e sobre a comunicação social será determinante para a qualidade da democracia que viveremos durante os próximos tempos. E há um conjunto de matérias que eu creio que são determinantes para esse debate e para a qualidade dessa democracia. E, portanto, eu tinha apenas duas ou três perguntas que eu creio que são o início dessa conversa. Eu queria perguntar, no entendimento e no trabalho que foi feito pela ERC ao longo destes anos, sobre a reflexão que fizeram da importância do serviço público ao nível da televisão, consagrado na RTP1 e na RTP2. A possibilidade de nós termos no horizonte a privatização parcial da RTP, nomeadamente do canal 1 da RTP, significaria que nós ficaríamos com um serviço público limitado a um canal 2 com pouca audiência e, portanto, diminuindo a capacidade pública de intervenção pública na regulação do mercado no mercado audiovisual, no sentido em que, se é certo que o serviço público não pode ser equiparado a audiências, a presença de um serviço público forte com dois canais e com uma orientação específica permite de facto uma intervenção no campo da televisão que eu creio que não pode ser substituída mediante subsídios a canais privados para fazer serviço público. Mas caminhamos para uma situação que seria uma situação ímpar no quadro europeu, ou seja, todas as democracias ocidentais do espaço europeu têm canais públicos com presença e com capacidade de definir no campo do audiovisual aquilo que devem ser os patamares de serviço público de qualidade, quer ao nível do pluralismo no âmbito da informação, quer ao nível também daquilo que é o usufruto cultural e de entretenimento no âmbito da televisão. E, portanto, era esta reflexão sobre a importância da propriedade pública dos dois canais de televisão e sobre essa singularidade para que nos encaminhamos no espaço europeu que eu gostaria de ouvir a opinião dos membros da ERC. Em segundo lugar, gostava de questionar a ERC sobre a informação e as queixas que pode ter recebido relativamente à liberdade de imprensa na Madeira. Nós tivemos no último domingo um espetáculo que eu devo dizer que não tinha memória na democracia portuguesa, de ver membros de uma juventude partidária do PSD Madeira ficarem à frente de um jornal na Madeira, o Diário de Notícias da Madeira, dizendo um conjunto de insultos e gritando que quer ver o jornal arder. E, portanto, nós conhecemos as dificuldades da comunicação social na Madeira. E creio que, exatamente em nome da democracia e do pluralismo da informação, é preciso, enfim, fazer alguma reflexão e conseguir apurar alguns dados do que acontece na região autónoma da Madeira, porque corremos, de facto, o risco de a liberdade de imprensa existir na legislação, mas não existir na prática naquilo que é um território da democracia portuguesa. E, portanto, eu gostaria de ouvir os membros da ERC sobre esta matéria. Terceira e, se calhar, última questão, que me aproximo provavelmente dos 5 minutos. Há sempre um conjunto de rumores, e eu refiro-os como tal e, portanto, sem dados objetivos, da dificuldade de determinados jornais ou revistas fazerem informação sobre grandes grupos económicos, nomeadamente grandes grupos financeiros, e da dificuldade que existe em publicar informação sobre questões financeiras e sobre questões económicas de grandes grupos empresariais, no sentido em que isso depois conduz a uma chantagem no domínio da colocação de publicidade nessas mesmas revistas e nesses jornais. E, portanto, eu creio que essa é também uma matéria fundamental para a liberdade de imprensa em Portugal no âmbito da comunicação social, e era também necessário apurar esses rumores, essa dificuldade que existe em de jornalistas que vão testemunhando, mas nunca dando a cara em público, da dificuldade que é publicar determinado tipo de informações que possa ser danosa para os grandes grupos económicos, exatamente pela chantagem que é feita em relação à publicidade que depois é colocada nesses mesmos órgãos de comunicação social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra então ao Conselho Regulador da ERC, Sr. Presidente. Dê a palavra. Obrigado.
Sra. Deputada, portanto, sobre a questão da reflexão sobre o serviço público de televisão e a questão da privatização. Uma coisa são as minhas convicções, e é público que eu sou contra a privatização, outra coisa é a minha obrigação enquanto Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e sobre esse ponto o que lhe posso dizer, à luz dos relatórios de regulação e à luz da avaliação que fazemos, o que eu posso dizer é o seguinte: nota-se, e é perceptível, uma marca distintiva do Serviço Público de Televisão. Nota-se, como terão verificado nos dados sobre a programação, que o Serviço Público de Televisão, sistematicamente, é aquele que tem maior diversidade de géneros. Nota-se, sobretudo no horário nobre, que é aquele que em grande parte representa o coração da atividade de um serviço de programas de televisão, que então aí a diferenciação de géneros é substancialmente superior aos operadores privados. Nota-se também que o serviço público de televisão, bem ou mal, eu aí já tenho, não sou um defensor cego do serviço de televisão, tenho dúvidas sobre esse ponto, que há uma função de complementaridade clara entre RTP2 e RTP1, embora possa ser discutível, e já o disse nesta comissão, que o serviço público de televisão seja um canal tipicamente generalista grande público no que diz respeito ao canal 1 e um canal tipicamente de público mais reduzido no canal 2. Por exemplo, em relação aos programas infantos-juvenis, o essencial deles está concentrado na RTP2, e isso eu tenho por discutível. Nota-se também, isso também considero que é evidente pelos dados que dispomos, portanto é uma apreciação tão objetiva quanto possível, que o serviço público, aliás, não de televisão e rádio, mas multimédia, representa um valor padrão, um valor de referência que, de alguma maneira, funciona como uma regulação invisível do mercado e, portanto, nessa perspectiva, penso que será tudo o que eu posso dizer sobre o assunto. Já agora, uma informação, o relatório sobre o pluralismo político-partidário será enviado aos senhores deputados através do Sr. Presidente na próxima semana. Penso que poderão verificar, haver dados muito interessantes sobre o assunto. Sobre a Madeira, muito rapidamente, a ERC tomou uma posição muito dura, dura tanto quanto as competências de um regulador, neste caso, muito dura sobre, por exemplo, a questão do Jornal da Madeira, e acho que o que ali está, quem quiser ler, percebe muito claramente qual é a opinião do regulador sobre a atual situação na Madeira. Quanto aos rumores, Sra. Deputada, certeza que ouvi muitos mais do que a Sra. Deputada, até porque pelas funções e seguramente talvez pelo aspecto físico há uma dimensão de confessionário nas funções que exerço. São conhecidos de vez em quando elementos públicos que fazem parte, aliás, da história da imprensa sobre o grande anunciante que deixou de anunciar, mas a verdade é que, se em parte o regulador até pode compreender uma espécie de autocontenção, o problema é que, evidentemente, numa situação grave de crise económica, nem é preciso os anunciantes fazerem pressão. Portanto, há uma autocontenção inevitável, que é um raciocínio de mercado, e, portanto, lá onde estamos a falar de rumores, enquanto não tiverem consistência o suficiente, não deve o regulador, no fundo, seguir a onda, porque se há meio onde o rumor é rei, é infelizmente, ou felizmente, ou naturalmente, da comunicação social. Não sei se talvez começasse por passar a palavra ao Dr. Rias Ferreira para...
Muito obrigado. Não posso deixar, a propósito da pergunta da Sra. Deputada Ana Drago relativa à situação da comunicação social na região autónoma da Madeira, de enfocar aqui algo que se passou na minha experiência de regulador. Eu tive a oportunidade de exercer funções também na Alta Autoridade para a Comunicação Social. Iniciei-as em princípios dos anos 90 naquela outra entidade reguladora e recordo perfeitamente que o primeiro processo de que fui relator teve a ver com a situação da comunicação social na região autónoma da Madeira, por via de queixas que chegaram à alta autoridade, então, sobre a distribuição dos subsídios pelas estações de radiodifusão sonora da Madeira. Recordo perfeitamente que há 20 anos, praticamente, já a alta autoridade apontou o dedo para algumas das feridas que agora estão a ter redobrada premência quando se faz a avaliação da situação da liberdade de informação na região autónoma da Madeira. Digamos que as situações estão diagnosticadas há bastante tempo e tem havido alguma apatia, acho que é o termo, no tratamento delas. Não quero ir além desta expressão, mas o Presidente do Conselho Regulador indicou aqui já o cuidado que ela, a atenção que ela mereceu à ERC e a veemência com que algumas das deliberações tentaram diagnosticar e propor formas de ultrapassagem das dificuldades que foram enunciadas.
Muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do CDS-PP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida para fazer uma intervenção de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ERC, o Sr. Professor José Alberto Azeredo Lopes, o Sr. Vice-Presidente Dr. Elísio Cabral de Oliveira, a Sra. Professora Estrela Serrano e o Sr. Dr. Rui Assis Ferreira. Em primeiro lugar, gostaria de deixar uma nota de satisfação e uma nota de regozijo ao ver que nos é apresentado neste relatório. Estamos aqui hoje a discutir os relatórios também que nos foram apresentados, uma execução orçamental clara, contida e que demonstra a eficiência da ERC. Eu acho que numa entidade reguladora apresentar boas contas, transparentes, é exemplar e infelizmente nem sempre acontece em Portugal. Bem como sublinhar, digamos, os calendários, o cumprimento de calendários e a competência e a eficácia demonstrada, portanto, neste cumprimento. Depois do que nos oferece este relatório, eu acho que é um instrumento valiosíssimo, faz-nos, eu acho que mais do que uma fiscalização, faz-nos uma monitorização e transforma-se facilmente numa ferramenta de trabalho e num instrumento precioso, tanto para nós, Assembleia da República, como provavelmente para a própria imprensa. E neste sentido, em face desta radiografia pormenorizada que é este documento, nota-se uma tendência, queria que me confirmassem, se possível, para uma tendência de redução consistente do nível de queixas, o que quererá dizer, quanto a mim, pela interpretação que faço, que este relatório, a atividade da ERC, vai tendo também uma ação informativa, vai tendo uma ação de acompanhamento permanente que permite que os atores, portanto, regulados, vão tendo um funcionamento também cada vez mais cumpridor, portanto, e quanto a mim é a grande importância do funcionamento de uma entidade reguladora. Depois também tentar perceber com os senhores até que ponto influencia este relatório e toda a atividade da ERC as decisões estratégicas dos grupos, dos grandes grupos que são regulados e até que ponto este é um, digamos, não só um relato daquilo que acontece, mas começa a ser também influenciador de tendências e começa a ser também um modo de ajudar os operadores a melhorarem a sua qualidade de serviço e a sua prestação de serviço. Depois, deixar-vos aqui algumas preocupações e gostaria de saber a vossa percepção desta realidade. Há um declínio claro em face da situação económica ou financeira que vivemos, do mercado publicitário. Há uma contração Há menos dinheiro para gastar em publicidade e existem os mesmos operadores no mercado. Portanto, estes operadores, com custos que, se mantivessem estrutura, seriam crescentes, têm menos receitas para operar. Isto, em primeiro lugar, mexe com a viabilidade dos operadores existentes. Depois, obviamente que a distribuição das cotas de publicidade pelos diferentes operadores será diferente e implicará sempre um corte de custos, que nos traz aqui uma questão que quanto a mim, é uma questão bastante delicada, que é, implicará, a nível da informação, essencialmente, menos quadros e, tendencialmente, salários mais baixos. E, no quadro da televisão portuguesa, uma coisa que me preocupa muito, que é uma grande discrepância, que se as estações são capazes de pagar salários milionários por pivôs de referência, poderão começar a cortar no trabalho jornalístico de base com salários, quanto a mim, que começam a pôr em perigo, porque quem ganha muito pouco, quem ganha abaixo de um determinado patamar salarial, é de questionar sempre a viabilidade e a garantia da sua independência, até que ponto não poderemos estar aqui, por esta via, a ter comprometida também a liberdade de informação e a qualidade e isenção da informação. Depois, também, depois desta questão, quanto a mim muito importante, a liberdade de imprensa, e em função disto que acabo de dizer, se haverá espaço, se entendem que haverá espaço para, por exemplo, mais um operador generalista e comercial. Portanto, se o mercado publicitário português terá capacidade para aguentar, para viabilizar um operador deste. Por fim, a última questão, e espero não me estar a alongar no tempo, Sr. Presidente, de uma análise feita ao relatório. Serviço público é serviço para todos, deve ser formativo e deve ser, quanto a mim, integrador. Eu fiz uma comparação entre o que vi no vosso relatório e entre uma das televisões públicas internacionais de referência, daquilo que é serviço público de televisão, e fiquei chocado, por exemplo, ao ver aqui tanto a percentagem de presença e referência em programação televisiva nacional. Portanto, vocês classificam como imigrantes, descendentes e minorias étnicas, bem como a referência a portadores de deficiência, que se encontra quase exclusivamente focada nos invisuais. Nós, quando comparamos com Serviço Público Internacional de Referência, estou-vos a dizer, fiz a comparação com a BBC, a série de maior audiência na BBC, que é uma telenovela que se mantém há anos diariamente com níveis de audiência altíssimos, que é o EastEnders, tem, portanto, no seu elenco, no seu, e envolve nos seus enredos, desde a representação de todas as minorias étnicas, grupos de imigrantes, pessoas com deficiência. Quando cá em Portugal não vemos isso, e acho que é um grande déficit, e um déficit que deve ser corrigido a bem da integração, a bem da formação cívica e social, e nesta comissão em que nos encontramos parece-me que, para além da comunicação, temos também a cidadania, e não podia deixar de relevar este ponto, e gostaria de saber até que ponto temos ainda caminho para percorrer, certamente muito, e até que ponto o regulador deve ter um papel mais atuante, mais ativo nesse particular. Depois só...
Terminou-se o tempo.
Sr. Presidente, só mais um segundo, ou poderá ficar para a segunda ronda?
Então, muito obrigado pela sua compreensão. Tem a palavra, então, o Conselho Regulador da
EBS. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras iniciais. E então, como o tempo está comprimido, vou passar o mais pressa possível às respostas. Pareceu-me importante fazer a distinção entre monitorização e fiscalização, embora a fiscalização seja necessária, mas o papel do relatório é realmente o de um retrato que depois permite um diagnóstico de supervisão, sem prejuízo de atividade de fiscalização da ERC, sobretudo no cumprimento de obrigações legais, de cotas de produção, cotas de música portuguesa, etc., ser uma atividade invisível, mas vastíssima, como também há pouco aqui foi destacado pelo Sr. Vice-Presidente. Quanto à redução consistente do número de queixas, é verdade, e Não é que não seja, mas deve ser relativizado. A IER, cada vez mais, tem, digamos, uma jurisprudência consistente que começa a ser conhecida e, portanto, sendo conhecida, a queixa tenderá a não existir se verificar que não é essa a posição do regulador. Mas, por outro lado, nós também aumentamos muitíssimo a regulação invisível, isto é, queixas que manifestamente podem não ter viabilidade e que, portanto, não sobem necessariamente ao Conselho. Há o aspecto positivo que o Sr. Deputado destacou e que eu acompanho plenamente, em determinadas áreas, veja-se a redução consistente, serena, mas consistente, do número de recursos em matéria de direito de resposta. Há aqui, e isso também deve ser louvado, há aqui uma interiorização por parte dos órgãos de comunicação social, sobretudo da imprensa, que, de forma muito mais espontânea do que antes, por exemplo, perceberam as regras do jogo, perceberam o que é que a lei diz sobre o assunto e desdramatizaram definitivamente, na minha perspectiva, aquilo que há 6 anos atrás desencadeava reações que, pura e simplesmente, não consigo dizer menos, roçavam a histeria mediática. Quanto às preocupações que exprime do ponto de vista da discrepância cada vez maior, sobretudo em determinados meios, entre aqueles que são pagos, digamos, bem ou muito bem, e depois uma proletarização ou pior do jornalismo. Também aí não posso deixar de acompanhar. Aliás, eu defendo que estamos a assistir a uma espécie de regresso a um sistema feudal, em que temos os grandes senhores e depois os xeros da gleba, e parece-me que lá onde um jornalista ganha o salário mínimo ou menos que o salário mínimo, ou um estágio que é remunerado, mas não é remunerado, ou um estágio voluntário, que já há, a imaginação não tem limites, então, aí, evidentemente, ele não pode ser independente, a não ser que tenha descido à terra, mas ainda não conheci ninguém fisicamente que o tivesse feito, e, portanto, o que me parece é que as questões ligadas à falta de independência, as questões ligadas à autocontenção, ao receio de escrever, evidentemente vão aumentar exponencialmente, quanto mais diminuir a dignidade de um estatuto profissional e remuneratório desta profissão. Bom, depois, finalmente, em relação ao serviço público de televisão, se eu deixei claro, e acho por uma questão de transparência, até para poder ser escrutinado o que eu aqui digo, sempre deixei claro que sou defensor de um serviço público de televisão e multimédia. Mas também não escondamos o sol com a peneira. O Conselho Regulador teve conflitos, por vezes graves, também mais do ponto de vista do espetáculo do que outra coisa, com o Serviço Público de Televisão, do ponto de vista daquilo que nós considerávamos ser um incumprimento sistemático ou insuficiente de obrigações desse mesmo Serviço Público de Televisão. E, portanto, o Conselho Regulador já chamou várias vezes a atenção que, se o Serviço Público é diferenciado, e é justo que se diga que é diferenciado, não é suficientemente diferenciado. E, portanto, há elementos onde esse aspecto tem que ser dito, mesmo para podermos ter legitimidade para a sua defesa. E, portanto, não é porque existe que é necessariamente bom. Os dois aspectos que tocou, e eu até por formação tive ocasião de estudar muito a matéria das minorias, e a questão das pessoas com deficiência diz-me muito, não é suficiente. Não há um esforço suficiente para distinguir com clareza. Não é para os especialistas ou os eruditos que leem os relatórios de regulação, é para quem, como o Sr. Deputado, vê televisão e sabe distinguir. Enquanto isso não for perceptível, diretamente ao cidadão comum, que não precisa estudar uma tese para o saber, o Serviço Público de Televisão será objeto de crítica, ou espero que seja objeto de crítica, por parte do regulador, por parte dos cidadãos e por parte, ao fim e ao cabo, dos poderes públicos que têm como missão avaliá-lo. E calava-me de passar.
Sr. Presidente, isto de facto, o tempo voa, mas os 5 minutos foram, e de facto haverá mais oportunidades ainda.
Há que ter reparado que acelerei o débito de palavras por minuto.
Eu vi.
Ao nível do suportável, mas...
É uma missão extremamente desagradável do Presidente ter que cortar a palavra, mas olha, temos ainda outras audições e o candidato da audição que segue já chegou. Veja bem o nosso atraso. Ora bem, portanto, agora para terminar esta primeira ronda, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento
o Conselho Regulador da ERC, o Sr. Presidente Azeredo Lopes e o Sr. Vice-Presidente Dr. Elísio Oliveira, a Dra. Estrela Serrano e o Dr. Rui Assis. Lamentar apenas o atraso no início dos trabalhos, porque agora estamos numa luta contra o tempo, mas efetivamente o facto de ontem não ter havido trabalhos parlamentares, por força das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, implicou que todas as comissões se concentrassem hoje de manhã e, nomeadamente, os deputados do PSD que faltam aqui estão precisamente nessas comissões, com o Secretário de Estado da Cultura e com o Ministro da Defesa. Portanto, lamentamos esse atraso, porque efetivamente nos vai retirar aqui algum tempo útil para a discussão. Saudamos o relatório apresentado pela ERC, mais um, quando fizemos aqui a apresentação e a discussão do anterior relatório relativamente a 2009, consideramos que era o último e à partida seria o último e fizemos as despedidas da praxe. Estávamos longe de imaginar que, volvido um ano, estaríamos aqui novamente, ainda com este Conselho Regulador, a discutir o relatório de regulação 2010, mas por força das circunstâncias tal foi inevitável. Saudamos o relatório completo, extenso, um relatório pormenorizado, que é um importante instrumento de trabalho para esta Comissão e para todos os que se interessam por comunicação social em geral. Saudamos igualmente até algumas propostas concretas que temos aqui no relatório, no sumário executivo, nomeadamente alterações estatutárias, e isso é bem-vindo, e com certeza essas sugestões concretas de quem esteve no terreno e trabalhou durante 5 anos serão tidas em conta pelo legislador, obviamente, e em particular pelo PSD. Relativamente às tendências consolidadas que o Sr. Presidente falou na sua exposição inicial, preocupa-nos imenso as tendências consolidadas no sentido do declínio da imprensa, nomeadamente da imprensa regional e local, que todos os dias cada um de nós assiste nos seus concelhos ao encerramento de jornais. E é lamentável, é triste e é fruto não só da situação que o país atravessa, mas também de outras circunstâncias que não sei se o Sr. Professor Azevedo Lopes terá a oportunidade de expor. A quebra significativa das receitas publicitárias, que estará também muito na origem deste declínio da imprensa, preocupa-nos também bastante o panorama geral do ecossistema da comunicação social, a fragilidade com que se apresenta, e de facto é uma preocupação que atravessa as nossas reflexões sobre esta matéria. Algumas perguntas mais concretas. Uma das perguntas que nós tínhamos aqui prendia-se precisamente com a inexistência, até ao momento, do relatório do pluralismo político-partidário. O Sr. Presidente já referiu que está concluído e que será apresentado. Esse relatório, como sabe, tem sido algo polémico. O último relatório apresentado, eu acho que o PSD apresentasse aqui um requerimento para serem ouvidos os diretores de informação dos diversos canais sobre o assunto, porque os critérios utilizados pela ERC na elaboração dos estudos que estão na base desse relatório são contestados pelos vários canais, nomeadamente pelo canal de serviço público, que acusa a ERC de querer uma informação a régua e esquadro, ou tipo folha Excel, e são expressões do então diretor do canal de serviço público, do diretor de informação. Eu pergunto se consideram estas críticas, se as tiveram em conta na elaboração do novo relatório, e pergunto como é que justificam ou em que é que sustentam as metodologias que são utilizadas pela ERC e se essas metodologias voltaram a ser utilizadas neste relatório. E por que razão é que não se privilegiou, a par de uma abordagem quantitativa, uma abordagem mais qualitativa, com outros indicadores que, conjugados, permitiriam porventura obter um retrato mais fiel em alguns conteúdos, nomeadamente no que diz respeito à informação. Outro estudo que não temos ainda e que gostaríamos de perguntar pela sua existência ou não, prende-se com a auditoria à empresa concessionária de Serviço Público de Televisão, o referente ao ano 2010, não temos conhecimento, tendo em conta que a informação ainda não nos chegou, a informação que está disponível no site refere os relatórios apenas até 2009, portanto já estamos no final de 2011 e eu pergunto pelo relatório 2010, sabemos que é uma das competências do Conselho Regulador promover a realização e a posterior publicação integral das auditorias anuais às empresas concessionárias do serviço público. É certo que este relatório que nos é apresentado refere-se também ao serviço público, nomeadamente no que concerne ao pluralismo e à diversidade na programação, mas não é a auditoria que a lei exige. E relativamente às referências que são feitas neste relatório sobre o serviço público, nós saudamos desde já que a RTP1 é o serviço de programas que apresenta uma maior diversidade de géneros, portanto, como o Sr. Presidente referiu, é um sinal distintivo do canal público de televisão, mas por outro lado lamentamos também outras constatações que este relatório faz, nomeadamente uma clara ausência de diferenciação do primeiro serviço de programas do operador público relativamente aos privados, quer quanto aos temas, quer quanto aos protagonistas ou às fontes de informação mais presentes nos principais blocos informativos dos três serviços de programas, mas o que nos preocupa aqui é o da RTP1. Lamentamos também...
Seu tempo terminou,
Sr. A escassez, Sr. Presidente, apenas para concluir esta pergunta e este assunto, que lamentamos também a escassez da cobertura conferida aos temas culturais, lamentamos as assimetrias de género dos protagonistas das peças noticiosas, que continuam a ser maioritariamente de género masculino, lamentamos também a falta de diversidade geográfica, lamentamos também a omnipresença do futebol, que continua a ser o padrão comum a todos os canais, em claro prejuízo de outras modalidades. Lamentamos também a pouca valorização dos temas relacionados com a ciência e a tecnologia e constatamos que este incumprimento do pluralismo que seria desejável e tão necessário seja uma tendência que seja acentuada ao longo dos últimos anos, não parecendo haver aqui uma inversão desta tendência. Só para finalizar, nós saudamos as preocupações dos outros partidos relativamente ao serviço público de televisão, dizer-vos que o PSD também está obviamente muito preocupada em relação ao serviço público de televisão. O Sr. Presidente acabou de nos dar também argumentos no sentido de dizer que o serviço público é diferenciador, mas não é tão diferenciador como devia ser, e precisamente por estarmos preocupados e por querermos um serviço público de televisão forte e ágil, é que estamos determinados a introduzir as alterações necessárias defesa do serviço público. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Carla Rodrigues, que normalmente é sempre tão cumpridora do tempo, hoje... Quase que foi ao dobro. Inspirou-se aqui com a sala do Senado. Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deve ser um mau exemplo do depoente que vai contaminando as pessoas. Portanto, eu peço desculpa por isso. A Sra. Deputada tem razão. Eu já contei para aí 4 despedidas, mas esta é que vai ser seguramente a última. E, portanto, muito rapidamente, sobre o declínio da imprensa regional e local, eu tive ocasião de dizer, numa das últimas vezes que tive o gosto de cá vir, que nós temos hoje um retrato mais fiel do que ela representa em termos quantitativos. E porquê? Porque muitas vezes as entidades ou empresas jornalísticas não atualizam o registro, não fazem a declaração de cessão de publicação e só quando lhes chega a conta da taxa de regulação é que vêm declarar que já não são publicadas, o que significa um panorama de decréscimo acentuado, que se pode explicar por várias razões, a conversa levava-nos longe, os efeitos que finalmente, não necessariamente bem, resultam da diminuição e, em alguns casos, extinção do porte pago para muitos órgãos da imprensa regional e local, a concorrência da publicidade, isto é, outros meios, ou jornais nacionais, ou o próprio meio de televisão, a fazerem concorrência direta à imprensa regional e local, desculpe-me a expressão, o plebeísmo, no fundo, o rapar o tacho até ao limite, que pela primeira vez, porventura este ano, se vê que mesmo com esse, digamos, com essa invasão de territórios que não pertenciam antes em termos de mercado publicitário à televisão, este ano a televisão já vai sentir a diminuição também efetiva das suas receitas publicitárias. E por isso a grande preocupação deste Conselho. Porquê? Porque agora já não há mais se me permite a expressão, onde ir buscar. Em relação às questões da regra, do esquadro, da metodologia, bom, eu não tenho, poderei ter algum jeito, mas não tenho seguramente tanto jeito para o soundbite como o ex-diretor de informação da RTP, portanto não vou entrar nesse campeonato. Agora, o que me parece é, sinceramente, que a ignorância é atrevida. O senhor diretor de informação, da altura, desde logo invoca factos que não são verdadeiros, a circunstância da ERC não exercer regulação no cabo, o que mostra uma ignorância que nasce sobre as dezenas de liberações que foram tomadas relativamente a canais do cabo, e depois é sempre a velha discussão. A discussão é a seguinte: o Serviço Público de Televisão é um serviço público de informação, na componente de informação, exatamente igual, porque o jornalismo é universal. E, portanto, o que se faz numa TVI, faz numa RTP, como se pode fazer no... Ou tem que ter obrigações distintivas. Eu não vou dizer mais sobre este aspecto, e, portanto, sobre a metodologia poderá falar a doutora Estrela Serrano, quanto àquilo que disse sobre o Serviço Público de Televisão, a não suficiente diferenciação. Acompanho o que a senhora deputada, disse, depois poderá haver discussão sobre qual a terapia para enfrentar esse ainda não total cumprimento de obrigações que, do nosso ponto de vista, deviam ser reforçadas. E passar
muito rapidamente.
Tem a palavra, doutora.
Muito rapidamente e concretamente, como o Sr. Presidente da ERC disse, o relatório de pluralismo está pronto, está apenas a ser finalizado em termos técnicos, mas queria dizer-lhe que o Sr. Diretor, o ex-diretor de informação da RTP não tem razão, e a prova é que o modelo de pluralismo, que não foi alterado exatamente para permitir a comparabilidade, qualquer investigador, até do primeiro ano de um curso que tenha tecnologias de investigação, sabe que não se podem mudar indicadores e métodos de avaliação, porque perde-se a possibilidade de comparabilidade. E eu devo dizer, Sra. Deputada e a todos os senhores deputados, que a RTP foi capaz, nestes 5 anos, de reduzir a presença do Governo em 10 pontos percentuais. Isto é, sem alterar critérios jornalísticos, em 2006 o Governo tinha 56,23% de presenças na RTP1 e na RTP2 e passa em 2010 para 46,53%. E nesta proporção o peso da oposição subiu. Portanto, isto destrói completamente a possibilidade, o argumento de que não era possível equilibrar o pluralismo usando critérios jornalísticos. Portanto, não há nada melhor do que os dados. A única diferença, o único operador, digamos, chamando-lhe assim, que não foi capaz de equilibrar foi a RTP Açores. A presença do Governo e da oposição. De resto, verão os senhores deputados como com a mesma metodologia foi possível atingir estes dados. Por outro lado, esta análise foi desde o início qualitativa. E isso é outra crítica que outras pessoas fazem. Mas também para nós é natural, os diretores de informação, enfim, que contestem alguns métodos porque não eram habituais, e isso para nós não é isso que representou constrangimento. Aproveitava só para dizer, em relação à Sra. Deputada Ana Drago, e também ao Sr. Deputado do CDS, que de facto o Presidente da ERC apontou aquilo que são as mais-valias da RTP e elas são visíveis, mas também aquilo que a RTP não foi capaz de fazer nestes anos que a ERC faz esta análise. De facto, a questão da diversidade geográfica, de género, das minorias, da cultura, da ciência, e a propósito, amanhã a ERC é uma coisa que vinha sendo preparada, assina um protocolo com a Fundação Gulbenkian de Ciência, exatamente porque a nossa base de dados é tão rica que permite a qualquer investigador, ao Conselho Regulador que vier a seguir, que vem a seguir, tirar dali e poder saber o que é em ciência, em género, em temáticas, tudo é possível porque, como vos digo, é uma base riquíssima, 78 indicadores. Finalmente, a questão da imprensa económica tem toda a razão e isso leva-nos à questão da autorregulação. A ERC, e isto é, o Presidente tem-se batido por esta ideia, nem sempre a ideia passa, a ERC não regula jornalistas, a ERC regula os operadores, as empresas. E essa é uma questão essencialmente da autorregulação. Se os jornalistas forem capazes, e eu falo com alguma autoridade porque também já estive desse lado, de fazer com o poder político, fazer com o poder económico o que fazem com o poder político, aí a futura ERC, qualquer ERC, poderá agir. Não sendo assim, só no âmbito académico, é que é possível fazer essa análise, porque aí entra-se no âmago do rigor, não será? Dos critérios de noticialidade, entra-se no rigor das fontes, etc. E, finalmente, a questão das minorias e a questão das deficiências que nós encontramos na RTP não são apenas em relação aos temas. Há carência e omissão de fontes, de atores e de temas. O que é mais grave? Das minorias, da ciência, da cultura, etc. E, portanto, não é só o tema, são também os atores.
Muito obrigado, Sra. Estrela Serrano. Com a promessa de ser muito breve e muito telegráfico, o Sr. Presidente da ERC pediu-me 10, 15 segundos para dar uma informação meramente factual.
Eu não respondi à pergunta sobre a auditoria, e peço desculpa. A auditoria já foi adjudicada, está a decorrer o prazo para a sua execução. Como a Sra. Deputada sabe, só a partir de março, com a previsão da entrega das contas e dos resultados, é que é possível o processo de adjudicação. Portanto, deve estar para breve a entrega desse mesmo relatório da auditoria.
Muito obrigado pela informação. Portanto, a primeira ronda está concluída. Vamos agora dar início à segunda ronda. Cada grupo parlamentar disporá de 3 minutos, sendo que a resposta por parte da ERC será global, será no final, ou seja, terão 15 minutos no final para dar as respostas, portanto, que entenderem. Começamos pelo Partido Socialista, portanto, terá a palavra a Sra. Deputada Isabel Sena Lino, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e todos os elementos da ERC. Muito rapidamente e na sequência de uma questão também posta ali pelo Bloco de Esquerda, e é relativamente também à Madeira, é que esta Comissão de Ética, na legislatura anterior, fez uma série de audições que deram origem a um relatório, de certo modo exaustivo, onde condenavam a atuação do Governo Regional e os seus efeitos nefastos para a liberdade de imprensa na Madeira. Simultaneamente, também a ERC, como o Sr. Presidente referiu, fez uma deliberação onde praticamente tiraram as mesmas conclusões. No entanto, dessas duas iniciativas, quer da Assembleia da República, quer da ERC, praticamente, na prática, foram nulas, porque a situação persiste. E, por isso, nós gostaríamos de perguntar, e nem sua opinião, se seria necessária uma alteração legislativa, ou que tipo de medidas é que se podem tomar para que essas resoluções sejam eficazes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que também ainda não está presente. Sou deputada Ana Drago, Bloco de Esquerda, que tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os diferentes esclarecimentos que nos foram dando aqui assim ao longo desta manhã. Eu creio que eles são bastante úteis para o trabalho parlamentar dos diferentes grupos parlamentares. Queria fazer uma breve nota, porque houve aqui um silêncio demasiado ruidoso por parte da bancada do Partido Social Democrata, que nada disse relativamente à situação na Madeira, entendeu que pura e simplesmente não se queria pronunciar sobre essa matéria. E queria agora fazer uma questão que será talvez, não sei se sensível, mas relativamente à qual estou certa que os senhores terão uma opinião. Surgiu na imprensa nos últimos dias o nome daquele que teria sido o compromisso político entre PS e PSD para vir a presidir a ERC no futuro. Ora, hoje, curiosamente, nós temos as audições dos candidatos à ERC nesta mesma Assembleia da República, mas uma vez que o Presidente é depois eleito por estes membros, não teremos a audição do nome que já foi, entretanto, divulgado nos jornais. E isto coloca uma dúvida. Primeiro, a Constituição da ERC acaba por ser um acordo entre os dois maiores partidos e não há, portanto, a possibilidade de outras forças políticas poderem ter qualquer palavra a dizer sobre esta matéria. E segunda questão é que, aparentemente, esta negociação do nome do presidente, do futuro presidente da ERC, é uma negociação partidária ao mais alto nível e, portanto, as pessoas que nós hoje vamos ouvir, para aceitarem a possibilidade de serem candidatos, ter-se-ão desde já sujeito a aceitar o nome que foi negociado pelos dois maiores partidos. E, portanto, isto levanta um problema também de autonomia e de independência das pessoas que hoje vão ser ouvidas aqui no Parlamento. Eu queria perguntar às pessoas que até hoje tiveram um mandato na ERC se este modelo de encontrar a presidência da ERC e de fazer as candidaturas aos membros da ERC, se é um modelo que os deixa satisfeitos ou, pelo contrário, entendem que é preciso maior independência por parte dos candidatos e uma maior liberdade às pessoas que venham a ser eleitas para depois elas próprias poderem escolher o seu presidente. E não tenhamos esta coisa absurda que é hoje fazermos audições na Assembleia da República, quando já há um nome nos jornais daquele que vai vir a ser o Presidente, mas esse nós não vamos ouvir porque ele vai ser eleito depois pelos candidatos eleitos pela Assembleia da República. Portanto, tudo isto é muito pouco transparente no nosso entender. Muito obrigada.
Muito obrigado. Segue-se-nos da palavra, portanto, o CDS-PP, é o Sr. Deputado Raul Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma pergunta rápida que me sobrou da ronda anterior e que é o seguinte. A Sra. Deputada Ana Drago há pouco falou na chantagem publicitária que poderia existir sobre os operadores. Eu faria outra pergunta dentro que se relaciona de alguma forma com isto. Até que ponto, num momento de crise, não há, digamos, uma indução, não há um papel ativo do anunciante, de quem tem o poder de contratar publicidade com os operadores, influenciando conteúdos de notícias. E quando digo isto, não digo tanto no sentido da isenção política, mas digo, por exemplo, uma coisa que eu tive o cuidado de presenciar este verão, porque cada vez mais, portanto é a minha primeira vez nesta comissão e cada vez mais estou atento a estas questões, não é invulgar, por exemplo, durante o verão, haverem serviços noticiosos nos diferentes canais, com temas importantíssimos da atualidade a nível nacional e internacional e que abrem, por exemplo, com o dia de calor que esteve, com as pessoas na praia, com, digamos, um aumento ficcionado quase do calor, que é uma coisa perfeitamente natural do verão, e depois chegamos ao primeiro intervalo desse noticiário e o primeiro anunciante é uma marca de refrigerantes ou uma marca de gelados. Portanto, eu gostaria de saber, portanto, se há, digamos, da parte da entidade reguladora, uma preocupação neste sentido, de perceber até que ponto, isto é um exemplo quase caricatural, mas aconteceu, e acontece, e depois poderá ser extrapolado para outras áreas da atividade informativa, e eu gostaria de saber até que ponto tem estado a entidade reguladora atenta não só à questão, como a Sra. Deputada Ana Drago referiu, da chantagem, que é a posteriori, mas a um papel proativo do anunciante no sentido de tentar condicionar, digamos, os conteúdos informativos num sentido de benefício da sua própria publicidade. Depois, por fim, só para, e porque esta é a última de quatro despedidas, segundo disse o Sr. Professor Azeredo Lopes, dizer-vos que o CDS apreciou muito e positivamente o trabalho desta entidade reguladora. Conforme dissemos na anterior despedida, na penúltima, foi todo um edifício que se fez a partir do zero. Hoje podemos falar em regulação, hoje temos documentos que são úteis para operadores, essencialmente para o público e para a transparência no setor, e nesse sentido deixar-vos aqui a nossa homenagem, porque foram os primeiros, foram quem edificou todo este sistema e são responsáveis por uma entidade de grande utilidade pública para todo o país, e por isso deixava aqui o nosso muito obrigado pelo serviço que prestaram. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Rolo de Almeida. E, finalmente, o último grupo parlamentar que irá usar os 3 minutos é o Partido Social Democrata. Sei que será a deputada Carla Rodrigues e o Sr. Deputado Duarte Marques a partilhar.
Sim, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas não posso deixar de relativamente a já muita coisa aqui foi dita ao relatório de regulação e, portanto, nós estamos basicamente esclarecidos. Apenas dizer que a situação da liberdade de imprensa na Madeira nos preocupa muito, assim como nos preocupa a situação da liberdade de imprensa nos Açores, que também já aqui foi referido, nomeadamente a falta de pluralismo político-partidário no canal de televisão dos Açores, assim como também nos preocupa a situação da liberdade de imprensa no continente. E a situação da liberdade de imprensa na Madeira já foi subajamente falada aqui nesta comissão. Aliás, a senhora deputada Ana Drago, como disse no início, bem, não faz parte desta comissão, com certeza não saberá que nós na anterior legislatura tivemos uma série de audições promovidas nesta comissão, precisamente para debater esse tema, e todos os protagonistas foram ouvidos, o tema foi escalpelizado ao pormenor. Portanto, é recorrente esta situação da Madeira, porque é mais apetecível do que outras, mas não nos deixa de preocupar também outras situações de liberdade de imprensa no restante território nacional e insular. E apenas para finalizar, gostaria de desejar a todos os membros santos do presente Conselho Regulador as maiores felicidades pessoais e profissionais. E passava então, Sr. Presidente, ao deputado Duarte Marques. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Convidados. Eu queria apenas usar a palavra para esclarecer que da parte do PSD não há aqui nenhum silêncio relativamente à questão que se passou na Madeira ou que alegadamente terá sido provocada por elementos de uma atitude partidária. Eu estando nesta sala e sendo ao mesmo tempo presidente dessa estrutura partidária do PSD, claro, queria dizer aqui, nesta comissão, que da nossa parte, tendo sido causados aqueles eventos que alegadamente foram levados a cabo por elementos de uma estrutura partidária ligada ao PSD, como é óbvio, como quaisquer outros praticados, qualquer outro partido, qualquer outra ação que violente outros partidos ou outros jornais ou o que quer que seja, o PSD e a JSD, como é óbvio, não se reveem neles e repudiam-nos, da mesma forma que o fazem com qualquer outro partido, sejam eles próximos de nós ou não. O PSD e a JSD, neste caso, não se compadecem com atos de violência, de arrogância e, sobretudo, de maltrato a qualquer uma das entidades que estejam numa campanha eleitoral, sejam elas políticas, partidárias ou até órgãos de comunicação social. Por isso, marcamos claramente de quaisquer atos desse género, sejam eles praticados por quem quer que seja. Obrigado.
Muito obrigado. E agora para as alegações finais. Portanto, tem a palavra durante 15 minutos, que gerirá como entender. Sr. Presidente e senhores membros do Conselho Regulador da ERC, tem a palavra.
Eu falarei no máximo 3 minutos, pois calar-me-ei de vez, Sr. Presidente, para passar a palavra aos meus colegas. Sobre a Madeira, a Sra. Deputada recorda bem que a ERC tomou uma deliberação bastante pesada sobre o assunto e recordo também depois que houve a pronúncia desta Assembleia, desta Comissão, através da realização de audições e elaboração do relatório final. Eu tenho sempre grande dificuldade em discutir competências, Sra. Deputada. Não vejo, sinceramente, que o regulador dos média possa ter mais competências neste tipo de situações, porque estamos a falar, apesar de tudo, de órgãos constituídos, órgãos que têm representatividade eleitoral, e vejo mal como é que uma entidade administrativa podia ir mais além nesta perspectiva, seja com a Madeira, seja com os Açores, ou seja com qualquer outro órgão eletivo ou órgão de soberania. Que fica um sabor de impotência? Pois fica, naturalmente. Mas há impotências e limitações nas competências de uma entidade reguladora independente que, a meu ver, não devem ser ultrapassadas. É a minha perspectiva. Em relação ao processo de escolha, a Sra. Deputada Ana de Graça compreenderá que, nem que fosse por uma razão de educação, eu não vou pronunciar sobre o assunto, permite-me chamar a atenção para a circunstância de eu também, há 5 anos e meio, ter sido o 5º elemento. Não é? E recordo sempre a primeira vez que reunimos com o Sindicato de Jornalistas, que me cumprimenta como professor Azevedo Lopes, e depois começa a falar sobre o 5º elemento que era eu também. Eu pedi-lhe que descodificasse, que ou me tratava sempre como Quinto Elemento, ou me tratava sempre como Azira de Lopes, e acabámos por resolver as coisas. Eu penso que essas questões, o modelo de escolha, só haveria uma coisa que eu talvez gostasse, confesso. A maioria é qualificada, como sabe, e a maioria qualificada garante uma obrigação de diálogo, que é muito importante num sistema parlamentar. Eu confesso-lhe que só alteraria uma coisa que não põe em causa de modo nenhum o que eu penso sobre a integridade daqueles que vão suceder a este Conselho Regulador. Portanto, eu, aliás, não comento, nem me verão a comentar a ERC depois, não sou daqueles que saem, mas que deixam a perna dentro, e parece que tem sempre este dilema existencial. Haveria uma única alteração, mas isto é quase uma coisa pessoal. Eu penso que seria vantajoso manter exatamente o mesmo modelo, eventualmente clarificar a questão do Presidente, que não me parece muito fundamental, mas a única coisa que eu integraria era a exigência que no Conselho Regulador teria que haver a representação pelo menos de 3 partidos do espectro parlamentar. Isto é, para além da maioria de 2/3, obrigar a um diálogo mais alargado, mas pronto, mas isso não suponho que seja questão para discutir nestas calendas. Finalmente, em relação às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Raul Almeida, eu chamei justamente a atenção para as fronteiras perigosas que se vão esbatendo. Penso que nesta situação que referiu, o regulador tem que ter sempre presente aquela que é a autonomia editorial. Recordo também, mas isto é um efeito, nem sei como qualificar, é assim porque é assim, assim como em dezembro começam a aparecer as pessoas a comprar coisas, como quando sobe pela primeira vez e por aí adiante. E, portanto, aquilo que eu me permitia destacar é que justamente assistimos a uma muito maior tendência para uma conflitualidade entre conflitos informativos e mistura com conteúdos publicitários. Agradeço as palavras de todos os presentes e passava então a palavra ao Dr. Rui Assis Ferreira.
Dr. Rui Assis Ferreira, tem a palavra, por favor.
Pronto, a única coisa que eu tenho a dizer aqui, a bem da gestão do tempo do Sr. Presidente e do respeito pelos seus deputados, é que o Sr. Presidente do Conselho Regulador acaba de esvaziar a minha intervenção, no bom sentido, e portanto não tenho nada a acrescentar.
Então, a doutora Estrela Serrano ou o doutor Elísio de Oliveira? Doutora Estrela Serrano.
Eu também só queria dizer que, chamando à colação a intervenção da doutora Ana Drago, queria dizer que, relativamente à questão da liberdade dos eleitos face ao conhecimento prévio daquele que irá ou iria ser, foi cooptado pelos eleitos, eu devo dizer que, evidentemente, a título pessoal, obviamente que as coisas não correram bem, nem da primeira vez nem da segunda. Eu escrevi já isso várias vezes a nível pessoal. Não é possível também cooptar ninguém. Isso aconteceu na Alta Autoridade com um grande amigo meu, um grande jornalista, que teve uma depressão durante muito tempo, porque foi anunciado como alguém que ia ser cooptado e depois não foi. Isso foi terrível e, portanto, talvez o Parlamento encontre uma outra forma mais elegante de respeitar aqueles que são eleitos e aquele que vai ser cooptado. E, inclusivamente, enfim, não vou dizer nada, a experiência do Provedor da Justiça até é interessante. De qualquer maneira, queria dizer que, em relação à liberdade, a minha liberdade no Conselho Regulador foi proposta pelo PS, na lista única, votada por, nessa lista, 2/3 do Parlamento e... Durante estas comissões, os dois partidos que não colaboraram na eleição foram extremamente colaborantes, digamos, na discussão com a ERC. Eu, neste momento, saio muito feliz, gratificada e com uma impressão excelente de toda esta comissão, nestes anos. Deputados muitíssimo bem preparados, todos os partidos, e eu só tenho que agradecer. E, portanto, eu fui muito livre. Espero que um investigador, que não serei eu, no pós este Conselho Regulador possa analisar as deliberações da ERC e ver como é que foram as votações e como é que cada membro proposto por cada partido e o próprio Presidente, independente, como é que se posicionaram, e verão que muitas vezes isso são apenas wishful, como é que se diz em inglês, pensamentos que a priorísticos. E, portanto, há muitas formas de ser independente, porque normalmente a sociedade civil, alguns jornalistas pensam sempre que é uma mácula ser indicado por um partido. Eu tenho imenso orgulho em ter sido eleita por esta Assembleia e agradeço a todos este diálogo e até um dia.
Muito obrigado. Continuando esta despedida, doutora Elisida Oliveira, por favor.
Eu acho que nesta última presença, nesta casa que nos elegeu, acho que devo fazer também uma breve reflexão e transmitir ao Parlamento aquilo que eu penso que foram estes 5 anos e 9 meses de função. Na realidade, nós tivemos um início de missão muito problemático, como todos se recordam, pelas dificuldades do setor até, em aceitar um novo regulador com competências diferentes e mais amplas do que aquelas que existiam da alta autoridade. Tivemos e ainda continuamos a ter, e isto é um problema, uma dificuldade enorme que se vai manter, a dificuldade dos comentadores e dos agentes de opinião em perceber que o regulador dos mídias não regula jornalistas nem produtores de conteúdos. O que regula são os órgãos de comunicação social que veiculam esses conteúdos. Empurram-nos muitas vezes para esse tipo de campo que é perigoso. Depois, a outra dificuldade foi gerir internamente até, no seio do próprio Conselho, as diferentes sensibilidades sobre questões tão fluidas e subjetivas como são os fenómenos da comunicação e o constante confronto entre os planos prático, teórico e jurídico. Ora, consertar tudo isto também nunca foi fácil, nem é fácil, porque as coisas evoluem e a comunicação social todos os dias apresenta novos inputs, novas fórmulas, é inovadora, é extraordinariamente criativa. Mas foi um confronto interno muito estimulante, por vezes nem tanto, como todos se aperceberam, até pelas fugas de informação que existiam por vezes do próprio Conselho, mas que felizmente acabaram. E também outro alvo que nos desagradou a mim pessoalmente foi por vezes quererem empurrar as deliberações da IERC para o campo político-partidário, e isto entronca naquilo que diz a doutora Ana Drago. Construíram virtuais e constantes maiorias, enfim, e não atenderam até a fazer uma verificação a essa geometria variável que existiu sempre nas votações. E como diz a professora Estrela Serrana, era bom que as faculdades ou alguém pegasse nos estudos e olhasse para as deliberações para fazer essa verificação. Não poderia, portanto, deixar de referir também a nossa capacidade de resistência, de todos nós, sem exceção. Foram anos em que muitas vezes a nossa honorabilidade, a nossa honestidade intelectual foram colocadas em causa na imprensa. Os nossos trajetos e competências profissionais foram desvalorizados. Isto foi o que mais me doeu em cerca de 40 anos ligado à comunicação social. De todo modo, acho que valeu a pena. Deixamos uma estrutura tecnicamente sólida e pronta para quaisquer desafios no domínio da regulação dos mídia. É este o ponto mais relevante e gratificante destes 5 anos de missão e também o ótimo relacionamento que tivemos com o Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Damos para encerrado.